és bem-vindo.
É sobre todos
que está parte do teu corpo,
os tronos
que se reúne para te adorar e dizer que teu nome é santo. Recebe a nossa adoração, o nosso louvor.
É sobre todos.
Desejado neste lugar, estamos aqui porque o Senhor nos amou primeiro. Recebe a nossa adoração, o nosso louvor. Não temos dúvida nenhuma que estás neste lugar, mas eu clamo a manifestação do teu poder no nosso meio. Derrama da tua paz que excede todo entendimento ao nosso coração. Traz alegria àquele coração que está angustiado nessa noite. Ah, Espírito Santo, o Senhor que sonda os corações, sonda o nosso coração nessa noite. Tira tudo aquilo que tem atrapalhado o nosso relacionamento contigo, Senhor. Nos faz homens, mulheres, segundo o teu coração. Leva nossa mente e nosso coração cativos nessa hora para receber a tua palavra. Que o nosso coração seja como uma terra fértil. Eu uso a autoridade que é no nome de Jesus. Repreendo todo espírito contrário a este culto. Toda seta do inimigo que vem para tentar roubar a semente da palavra, que caia por terra nessa hora em nome de Jesus. Seja exaltado, Senhor, seja adorado neste lugar. E você que tem a convicção na presença de Deus neste lugar, aplauda Ele, diga algo a Ele. Seja bem-vindo, Espírito Santo, nós te amamos. Receba a nossa adoração, que chegue ao Senhor como um aroma suave. Santo, Santo. A graça e a paz do Senhor Jesus. Boa noite a todos meus irmãos. Podem se assentar. Que alegria, que privilégio estar mais uma vez aqui compartilhando a palavra do Senhor. A gente se sente muito feliz, muito honrado. E eu creio que Deus fará grandes coisas essa noite na sua vida, amém? Você crê nisso? Nesse mês de março estamos trabalhando sobre o avanço no reino. E a ministração hoje é avance no ID. Fale para o seu irmão aí, avance no ID. Se quiser abrir a Bíblia comigo em Lucas, capítulo 4, no versículo 14 ao 22. Antes de eu ler esse texto, quero passar uma breve introdução para você. Jesus inicia seu ministério e a palavra de Deus fala que ele estava cheio do Espírito Santo e ele é levado ao deserto pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. E lá Jesus passa por 40 dias, passa fome, é tentado, mas ele vence. Vence o diabo pela palavra de Deus. Então, Jesus volta à Galiléia e aí começa esse texto. Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia do sábado entrou na sinagoga, como era de costume, e levantou-se para ler. foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu-o e encontrou um lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, e me enviou para proclamar a liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele e estavam admirados com a palavra de graça que saíam dos seus lábios. Mas perguntavam: Não é este o filho de José? Querido e amado Deus, em nome de Jesus, aqui está a tua palavra que é viva e eficaz. Aplica ela ao nosso coração, que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes dessa palavra. E eu creio, Pai, que veremos os frutos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aqui nós vemos o Verbo se fazendo carne. A palavra de Deus fala em João que Jesus era Verbo e o Verbo se fez carne. Aqui ele mostra aquilo que estava sendo profetizado lá em Isaías se cumpre hoje. Eu sou o Messias, eu sou o Salvador, eu sou aquele que vem para tirar o pecado do mundo. E o Senhor me ungiu para... E nós vemos Jesus cumprindo tudo isso que estava escrito lá em Isaías. Jesus curando os enfermos, Jesus libertando os cativos, Jesus quebrando com aquela religiosidade que havia naquela época, e Jesus não fazia mais acepção de pessoas assim como os religiosos da época faziam, e eles encontram em Jesus aquilo que eles tanto buscavam. Mas o que chama atenção ao meu coração é a dúvida do povo em relação a Jesus. Embora eles viam e admiravam-se do poder de Deus sobre a vida de Jesus, sobre a pregação de Jesus, mesmo assim no coração deles estava: mas não é o filho de José? Jesus cumpre o chamado dele aqui na terra. Jesus paga o preço pelo meu e seu pecado. E o ministério continua. Hoje nós tivemos o privilégio de participar da ceia. Aqui Jesus fala assim: fazer isto em memória de mim. Então nós lembramos que Jesus de fato curou, Jesus de fato libertou, Jesus fez a obra aqui na terra, Jesus nos deu a chance da salvação. E ele fala: façam em memória de mim. Mas ele fala também, não apenas para lembrarmos desse sacrifício que ele fez por nós lá na cruz, aonde nós encontramos a salvação, e através desse sacrifício hoje nós somos salvos. Através desse sacrifício hoje nós estamos sentados aqui na igreja. Jesus nos comissiona a ir e espalhar as boas novas. Hoje, Jesus está à direita do Pai, mas o Espírito Santo habita em mim e em você. Tem filhos de Deus aqui? Somos filhos de Deus, somos embaixadores de Cristo aqui na terra. Não é eu que estou falando, mas a palavra fala assim de mim e de você, que eu e você somos representantes dele aqui na terra. E como representantes dele aqui na terra, nós temos que continuar o legado que Jesus veio aqui na terra e deu início, e deixou essa ordem para nós fazer. Mas muitas vezes nós olhamos para nós mesmos e pensamos: quem sou eu? Ou as pessoas olham para você e pensam: mas não é, trazendo para mim, não é o Tiago, filho do Samuel, eles não são serralheiro? Não era um serralheiro? Como ele está lá pregando? Como ele está lá servindo ao Senhor? Talvez você olhe para você e pense assim: não há qualidade nenhuma em mim. Não há nada de bom em mim para fazer a obra de Deus. E eu digo para você também: não há nada de bom em mim, porque de mim mesmo não há nada de bom. Se há algo de bom em mim, é o Espírito Santo, somente. Eu sem Ele não estaria aqui. Mas eu quero que você entenda que você e o Espírito Santo, vocês podem fazer grandes coisas e glorificar o nome do Pai. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Jesus, quando Ele veio à terra, Ele serviu. Se teve algo que Jesus fez aqui, foi servir. E é isso que Ele espera de nós. Nós vemos Filipenses 2 falando que Jesus, mesmo sendo Deus, Ele não usou por usurpação ser igual a Deus. Antes mesmo, Ele se humilhou e se fez na forma de servo. Então Jesus se fez servo e morreu em morte de cruz. Então Ele espera que nós tenhamos também esse coração de servo. Jesus foi para o Pai e enviou o Consolador. E eu pergunto para você, e agora? O que nós devemos fazer? Como nós procederemos? E eu quero ler 3 versículos aqui que Deus fala para mim e para você. E o primeiro deles, João 14, 12. Aquele que crer em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Você crê em Jesus? Você crê em Jesus ou não? Amém? Então eu quero te dizer que você é capaz nele de fazer as mesmas coisas que ele fez e coisas ainda maiores. Amém? Quantos estão dispostos a se render ao Senhor e falar, Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Então ele está falando isso, você é capaz. Mateus 10, 7 e 8. Por onde forem, preguem essa mensagem. O reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberão de graça, deem de graça também. Quantos aqui já foram usados para curar enfermos? Expulsar demônios? Mas é para mim e para você que Deus está falando isso, é para mim e para você que Jesus está falando isso. Quando nós vamos nos levantarmos para cumprir esse ide? Expulsar demônio, curar enfermos não é algo comissionado ao pastor. Pastor cuida de ovelhas. Curar enfermos, libertar os cativos é para todos que são filhos de Deus. Então nós temos que nos posicionarmos. E Mateus 28, 18 ao 20 fala assim, portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém? Jesus está conosco. E agora eu quero trazer 3 princípios aqui que precisamos para cumprir esse ide. Primeiro dele, para você poder cumprir o ide do Senhor, é empatia e compaixão. Nós lemos na palavra de Deus que Jesus se movia de compaixão. Jesus olhava para aquela pessoa que estava sofrendo e sentia empatia. Como nós somos diante do problema da sociedade no nosso tempo? O que nós fazemos para que mude essa sociedade? Como nós olhamos aqueles que estão perdidos lá fora? A palavra de Deus em Romanos 8 fala que a criação geme como com dores de parto, aguardando ardentemente a manifestação dos filhos de Deus. Quem está sofrendo lá fora, está esperando que eu e você se manifeste como filho de Deus. Queridos, tenho vivido um tempo assim muito precioso na minha vida. Em setembro do ano passado, começamos um ministério de estar indo nas capelas e fazermos os cultos fúnebres. Não das pessoas da igreja, mas sim das pessoas que não têm um acompanhamento religioso. E Deus tem trabalhado muito forte no meu coração essa questão da empatia e da compaixão. Ontem, por exemplo, nós estivemos fazendo um velório, eu e minha esposa, da avó de um discípulo, e fizemos esse velório, mas olhamos na capela do lado e lá estava um homem de 35 anos que tinha se enforcado. E quando a gente olha, um colchão, duas crianças pequenininhas dormindo, um adolescente sentado e uma esposa debruçada no caixão. Deixa 3 crianças pequenininhas, um homem de 35 anos. E nós entramos ali eu entendo que Deus me chamou para fazer isso, porque eu consigo fazer como ofício, mas naquele momento não foi fácil, porque eu me vi naquela situação. E nós conversamos com aquela esposa daquele senhor que estava ali, jovem, 35 anos, nos colocamos à disposição como irmãos em Cristo, não como uma igreja, uma placa de igreja, mas como irmãos em Cristo, para podê-los servi-los da forma que pudesse. Mas eu vinha no carro falando com a Van, porque nós não conhecemos eles antes. Quando nós vamos chegar a 10% de Ponta Grossa, para pessoas pararem de morrer dessa forma, sem ter ouvido a palavra de Deus? Porque incrível que pareça, quando nós pegamos o aconselhamento, alguém que está pensando em suicídio, a pessoa não quer morrer, a pessoa simplesmente não quer mais levar aquela vida que está levando e não vê mais solução. Aí um filho de Deus mostra Jesus, mostra que há um outro caminho, e aquela pessoa muda aquela decisão. Mas infelizmente, ninguém chegou a tempo, e aquele homem deixa uma família inteira. Mas a minha pergunta fica: será que ninguém sabia da situação deste homem e falou assim: não é para mim? Quem tem que falar é um pastor, quem tem que falar é um líder, eu não posso falar. Queridos, nós temos que entender que nós somos filhos de Deus, que você pode, que o Espírito Santo de Deus habita em você. E pasmem, essa semana 3 pessoas morreram enforcadas em Ponta Grossa. Nessa semana, não estou falando deste mês, desse ano, dessa semana. Então eu quero te dizer, nós precisamos nos movermos de compaixão, de empatia. Pessoas, nós temos costume, recolhemos pessoas lá em casa e oramos, pessoas caem endemoniadas lá e a gente vê que a pessoa, depois de ser liberta, sai diferente. Como a pessoa vai levar uma vida boa, cheia de demônios? Porque a Bíblia fala: ou nós somos templo do Espírito Santo, ou somos casa de demônios. E eu, sabendo da dor da pessoa ali, sabendo que o diabo veio para matar, roubar e destruir, sabendo que o Espírito Santo habita em mim, não vou libertar? Não é eu, mas o Espírito Santo não vai libertar através do nome de Jesus? Alguém enfermo, pense você, filho de Deus, quando alguém chega e reclama para você que está doente, você não pode apenas concordar. Existe um poder na sua mão. Eis que o Espírito do Senhor te ungiu para curar os enfermos, para libertar os cativos. E se eu perguntar aqui, quem aqui quer o poder de Deus? Alguém quer ter o poder do Espírito Santo sobre a sua vida? E o que você vai fazer dele hoje, a hora que o Espírito Santo te entregar nas suas mãos? Porque eu creio que Ele vai fazer isso hoje. Você vai falar assim: Senhor, essas mãos são as suas mãos. Eu vou usar para curar os enfermos, eu vou usar para libertar os cativos. Essa boca é a sua boca. Eu vou usar para programar o teu evangelho. Então nós temos que ter esse entendimento. Para que nós buscamos a Deus? Apenas para resolver os nossos problemas? Ou para dizer: Senhor, eu estou aqui, pronto para te servir? Aí sim o reino de Deus vai avançar, aí sim a sua vida vai avançar. Porque o grande problema é que muitas pessoas passam anos na igreja e não descobrem o seu propósito. E a gente tem que entender isso, e principalmente ter empatia e compaixão. Vamos continuar aqui. Temos que estar cheios do amor e do poder de Deus. Coríntios fala que não adianta nós termos o poder, Paulo fala lá no livro de Coríntios, se nós não tivermos o amor. Sem o amor nada adianta. Vai muito aquilo que eu acabei de falar. Então nós temos que ter amor pelas pessoas, nós temos que ter amor ao próximo. Vivemos num mundo tão frio, onde ninguém se importa, cada um tem o seu problema e o teu problema é o teu problema. O meu é o meu e eu resolvo o meu. Não é assim que funciona. Pelo menos para nós não pode ser assim. Jesus falou assim: chore com os que choram. Não é verdade? Não é apenas se alegrem com os que se alegram. Nós temos que se importar um com os outros, sim. Se o teu discípulo reclama de algum problema, então nós vamos juntos fazer uma campanha de oração e de madrugada eu vou estar orando com você. Como eu posso te servir? Como eu posso ser Jesus aqui na terra? Temos que ter este amor. Quando Jesus vê que nós temos esse amor no nosso coração, pode ter certeza, você vai ser revestido de poder. E nós precisamos realmente deste poder para fazer a obra de Deus. Atos 1:8, ele fala assim: não saiam da cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Para nós fazermos a obra de Deus, é necessário estarmos revestidos do poder de Deus. Não tem como nós fazermos a obra de Deus sem Deus. Não tem como nós expulsarmos um demônio sem Jesus. Não tem como nós curar um enfermo sem Jesus. Precisamos deste poder de Deus. Mas o meu apelo a você hoje vai para você refletir. Como está o seu amor pelas almas? Como está a sua compaixão pelas almas? Como está a sua empatia pelas pessoas que estão próximas de você? Para que você receba este poder e você venha fazer a diferença nessa geração. Voltando àquela pergunta, não é você o filho de José? Em cima dessa pergunta eu falo, não duvide do propósito que Deus tem na sua vida. Não duvide de que Deus te chamou com um propósito. Não podemos duvidar. Não estamos sentados aqui porque somos bons. Você não está sentado aqui porque simplesmente Deus amou mais você do que aquele que está perdido lá fora. Não, Ele te chamou com um propósito. Mas e se as coisas não estão dando certo? Se as coisas não vão dando como a gente espera? O que a gente faz? Lembra o pastor Robledo do profeta Jeremias? Deus chama Jeremias. Fala: Jeremias, eu te coloco por profeta das nações. Você será uma cidade fortificada. Sabe o que Jeremias fala? Senhor, eu sou jovem, eu não sei falar. Vamos trazer para nós, eu não quero abrir uma célula. Isso não é para mim. Encontro com Deus não é para mim. Orar pelas pessoas não é para mim. Quantos aqui já participaram do encontro com Deus? Todo mundo, que bênção. Lembra a ministração do Peniel que nós escrevemos Jacó? Atrás do crachá? Agora você vai escrever assim, ó, Jeremias. Você é Jeremias nessa hora. Quantas vezes nós falamos, isso não é para mim. Sabe o que Deus fala para Jeremias? Sabe o que é o problema, Jeremias? É porque eu já te escolhi lá no ventre da sua mãe. Você não tem escolha. Lá no ventre da sua mãe eu já te separei. E você vai ser uma cidade edificada, uma cidade forte. Você vai ser profeta das nações, porque eu te separei. Quero te dizer, Jesus já te separou. Mas sabe o que é o problema às vezes? Porque talvez assim como Jeremias, ele pensava que tudo ia fluir, tudo ia dar certo e nada ia dar errado. E nós vemos, acompanhando o livro de Jeremias, que Jeremias apanha no rosto, que Jeremias vive uma vida solitária, porque pregar o evangelho muitas vezes afasta as pessoas da gente, porque a gente fala a verdade. Mesmo falando a verdade com amor, muitas pessoas não querem ouvir. E Jeremias passou por isso. Jeremias foi taxado por mentiroso. Quando ele profetizava, falaram que ele estava mentindo. E Jeremias permitiu que isso fosse entrando no coração. A ponto de lá em Jeremias 20, eu quero ler para você aqui, que talvez o teu coração esteja dessa forma nessa noite. Por isso que eu falei que da necessidade de você estar cheio do Espírito Santo, de você ter o poder de Deus. E o texto justamente fala assim sobre a queixa de Jeremias. Senhor, tu me enganaste, e eu fui enganado. Foste mais forte do que eu e prevaleceste. Sou ridicularizado o dia inteiro. Todos zombam de mim. Sempre que eu falo, é para gritar que há violência e destruição. Por isso a palavra do Senhor trouxe muito insulto e censura o tempo todo. Mas se eu digo, não mencionarei nem mais falarei em seu nome. Jeremias pensou em desistir. Jeremias falou assim, não vou mais ser líder de célula. Não vou mais trabalhar no apoio. Não vou mais cuidar das crianças, não vou mais cantar, não vou mais louvar o Senhor. Chega, para mim deu. Foi mais ou menos isso que Jeremias falou. Mas a necessidade de estar cheio do Espírito Santo, porque nesse mesmo versículo ele fala assim. É como se fosse um fogo ardente em meu coração, um fogo dentro de mim. Estou exausto de tanto contê-lo e já não posso mais. A vontade dele era essa, mas ele já não podia mais, por causa do fogo que ardia dentro dele, por causa da compaixão que ardia dentro dele, por causa da empatia, pelo amor e pelo Espírito Santo que estava dentro dele. Eu quero que você entenda isso. As lutas vêm, as dificuldades vêm, Jesus nunca falou que seria de outra forma. Mas não desista do teu chamado, não desista do teu propósito, independente do que acontecer, independente do que as pessoas falarem, fique com aquilo que Deus prometeu a você, e você sabe qual é a promessa que está sobre a sua vida. Eu não sei, mas você sabe. Então, se os pensamentos vierem e falarem para você, desista, clame ao Espírito Santo, e esse mesmo fogo que fez com que Jeremias não desista, vai fazer com que você não desista também. Amém? Louvado seja Deus. Eu quero te convidar a ficar de pé nessa hora. Porque eu quero gastar uns minutinhos orando com você. E clamando. Que o Espírito Santo toque o seu coração. A ponto de você dizer, eis-me aqui, Senhor, eu não vou desistir. A ponto de você dizer, Senhor, gera no meu coração amor pelas almas. Gera no meu coração amor pelaqueles que estão perdidos. Feche teus olhos, curve sua cabeça. Espírito Santo de Deus. Estamos aqui diante do Teu poder, da Tua presença, Senhor. Primeiramente pedindo perdão, Senhor, pelas vezes que o Senhor nos comissionou a fazer algo e nós negligenciamos esse chamado. Pelas vezes, Senhor, que preferimos fazer a nossa vontade ao invés da Sua vontade. Pedimos perdão, Senhor, pelas pessoas que estão gemendo, como a sua palavra fala, esperando a nossa manifestação. E muitas vezes, ó Senhor, de forma até covarde, Senhor, de medo de orar, de medo de passarmos vergonha, quem sabe, não oramos e não fazemos a sua obra. Mas eu peço essa noite, Espírito Santo de Deus, que o poder do Senhor se manifeste. E a tua palavra fala que o poder de Deus se manifesta e o teu poder se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Espírito Santo de Deus, começa a derramar o teu poder sobre a vida deste meu irmão. Muitos ergueram a mão dizendo que querem do teu poder. Eu clamo agora, Pai, que os dons do teu Espírito sejam derramados sobre este coração que está pronto a dizer, eis-me aqui. Oh, Espírito Santo, manifesta-se no nosso meio. Comece a adorar o Senhor. E enquanto você adora o Senhor, o poder de Deus vai se manifestar na sua vida.
Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. digno de louvor.
A palavra de Deus diz: vós que sois maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos. Quanto mais o Pai Celestial não vos dará o Espírito Santo àqueles que pedirem. Peça agora, se você quer mais da presença de Deus, se você quer mais do poder de Deus na sua vida, clame agora, peça. Todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que bate a porta se abrirá. Espírito Santo, começa a manifestar agora os dons. Receba aí o dom de cura. Receba o dom de profecia. Receba o dom de discernimento de espíritos. Receba o dom de conhecimento. Espírito Santo, toca a língua agora deste meu irmão. Receba o dom de línguas. Ei, Espírito Santo, começa a tocar agora. Toca, Espírito Santo. Toca, Espírito Santo. Todo espírito contrário vai saindo agora em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo, vem com teu poder sobre essa depressão, sobre essa ansiedade agora. Que toda depressão e ansiedade saia. Toda opressão do diabo saia. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Seja cheio da paz que excede todo entendimento. Seja cheia da alegria visível do Espírito Santo. Seja cheio do poder de Deus. Ele está neste lugar. Clame. Clame, clame, clame.
É o Senhor Deus, poderoso, digno de louvor, digno de louvor.
Paizinho querido, obrigado, Senhor, por tudo que tens feito na nossa vida. Apesar de nós, o Senhor é bom. E nos dá uma chance a cada dia, Senhor, de nos reconciliarmos com o Senhor, de sermos homens, mulheres melhores, ó Senhor, e dizermos: eis-nos aqui, Senhor. Usa a nossa vida, não coloca outro em nosso lugar. Nos dá um coração humilde para entender quando estamos errados e precisamos mudar, Senhor. E nos reveste de poder, para que o teu reino seja implantado. E o teu nome seja glorificado, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, por tudo que tens feito e há de fazer em nome de Jesus. Amém.